Então, estão bons?
Ah, não sei, estou tímida, não me apetece. Não vou falar. Vou fazer com língua gestual hoje, não dá.
Não dá, sabes, estamos na rádio.
Não funciona. Está bem, então se calhar vou falar, vou contar uma história.
Mas primeiro vamos deixar o Tozzi acabar de lanchar.
Yeah. Ah, está bem.
Parece parece um ruminante. Diz lá, diz lá, não tenhas receio. Achas que é bonito, bonito ser feio. Anda, conta já, responde sem freio. Achas que é bonito ser feio.
Vocês já alguma vez passaram pelo caixote do lixo e viram coisas, objetos, e pensaram, porquê é que alguém terá deitado aquilo fora?
Sim, a chamar-nos vira-lata.
Algumas vezes.
Às vezes há coisas que surpreendem. Eu já te,
bem, encontra-se tantas coisas, não é?
Eu já pertenci a um grupo de teatro em que uma vez um colega meu do grupo apareceu com uma cadeira que tinha encontrado ao lado um caixote do lixo que estava ótima e nós tratámo-la e usámos depois
como produção. Não, acho que já aconteceu. Aconteceu a todos.
Acho que já toda a gente olhou, mesmo que não leves
que
para
dinheiro?
Casa.
Não, por acaso, olha, uma bela caminhada a fazer é na noite de Natal, passar pelos caixotes do lixo.
Porque
as pessoas enganam-se, são tantos sacos que deitam fora, às vezes deitam fora sacos inteiros de presentes.
Sobretudo quem tem muitos miúdos, aquela tendência
de aquelas caixas todas, né?
Rolex.
Achas que um computador novo dá? Olha, próximo Natal,
Ferraris.
Não, para estacionar, deixa estar.
Não, mas falando a sério, sim, eu acho que todos nós já passámos por essas realidades. Eu, no meu caso, até já dei por mim às vezes a achar porque é que deitei isto fora. Portanto, alguém vai também pensar o mesmo acerca daquilo
quando
que eu dei
fora. Quando olhar para o teu listo, digamos assim.
Exatamente.
Foi o que aconteceu à Lisa Cerney, uma australiana. E sim, eu regresso à Austrália esta semana. Ela passou pelo caixote do lixo e ficou muito impressionada com uma fotografia que viu de um casal muito bem vestido, mas que estava ali, abandonada, no meio da Austrália rural, abandonada junto ao caixote. Ela é historiadora, é uma apaixonada por história da família no geral, e quando viu aquilo, sentiu-se logo atraída pela fotografia e achou que não podia deixar aquele casal tão bonito abandonado no lixo. E então, o que é que esta historiadora de Gales do Sul, em Queensland, resolveu fazer? Resolveu colocar um anúncio no Facebook para procurar eventuais familiares daquele casal que a tinha impressionado tanto. É natural que vocês já estejam a perceber onde é que isto vai parar, eu sei. Ela achou que devia ser um casal ali da terra, pessoas que estivessem por ali, porque estava ali aquele ali mesmo ao pé, portanto devia ser uma página, deviam ser pessoas locais. E colocou numa página da comunidade ali daquela zona. Mas na verdade não foi um parente local que se apresentou. A resposta veio de uma localidade situada a cerca de 1.500 km mais a norte, em Home Hill. Engraçado porque home é casa, até parece que aquilo ia voltar a casa. Quem falou com ela foi Eleanor Torta, uma senhora de 78 anos, que enquanto fazia um scroll no seu Facebook, viu uma fotografia que um amigo tinha partilhado. E nesse dia, curiosamente, a Eleanor tinha passado o tempo dela a fazer a sua árvore genealógica. E assim que olhou para aquele casal, foi imediato. Pensei que devia estar a sonhar quando vi aquela fotografia. Eu soube imediatamente que eram os meus avós.
Oh.
Foi um milagre. O retrato tinha sido levado para o lixo depois de um familiar idoso ter ficado doente e ter ido para um lar. E quando estavam a tirar as coisas da casa
do familiar e do familiar. Fugiu de casa quando era adolescente.
Deitaram fora aquilo que não lhes fazia falta e se calhar já nem sabiam quem eram aquelas pessoas. E por isso é que a Lisa encontrou o retrato. Quando viu outras fotografias do casal a que depois teve acesso, percebeu mesmo que era o casal que ela tinha encontrado. E quando foi falar com a Eleanor, ela disse-lhe: são os meus avós, Tom e Amelia Jones. Falaram ao telefone, entraram em contacto uma com a outra, falaram ao telefone, numa conversa muito emotiva para as duas, e a Eleanor não conseguia conter as lágrimas de alegria por ter encontrado aquela peça tão importante para a sua família. E a Lisa estava super feliz por poder contribuir para um momento de tamanha felicidade na vida daquela desconhecida, no fundo. Uma ficou muito grata à outra, porque encontrou a fotografia e permitiu mantê-la na família, E ainda descobriram que a foto original era a preto e branco, mas que tinha sido, entretanto, tinha sido colorida à mão com tinta, que era uma técnica que era muito popular no início do século XX. A foto tem mais de 70 anos, não deveria ter, tem mais de 70 anos. Ela não sabe precisar quando é que o retrato dos avós foi tirado. Mas a parte de trás da moldura tem um carimbo de uma empresa chamada Empire Art Company, PTI Limited.
É Limited.
Limited. E os registros que andaram à procura mostram que essa empresa foi criada em Sydney em 1920, portanto, mais de 70 anos tem aquela fotografia. A Eleanor ficou muito impressionada com o poder das redes sociais, que permite ligar as pessoas, quase que parece o slogan de uma empresa de telemóveis que existe por aí, que eu não vou dizer. Começa em N e acaba em A e ficamos assim.
Ok.
Não faço ideia.
Ela confessa que só entrou no Facebook já assim na velhice para passar o tempo, ver coisas de que gosta e coisas de que não gosta, mas ficou surpreendida com aquilo que é possível encontrar. E normalmente até só usa o Facebook para estar em contacto com os netos, mas agora teve a felicidade de encontrar a fotografia dos seus avós.
Muito bom. Muito
incrível. Bom.
Connecting people, José.
É, connecting people, exatamente.
Nada é por acaso.
E é isto. Achas que é bonito
ser feio? Então e tu, Lídia Belorico, que nos trazes?
Então, sabem que isto de querer o melhor para os outros não é uma coisa nova, é uma coisa que sempre aconteceu. As pessoas que querem o bem dos outros.
Quer dizer, sempre aconteceu, mas não é para todos.
Não é para todos. Sempre existiram pessoas preocupadas com o bem-estar dos outros.
Sim.
Os conselhos e os ensinamentos fazem parte da vida e da história que acompanha o homem desde que o Homo sapiens anda de pé.
Certo.
Digamos assim. Hoje há filmes, programas de televisão e até podcasts.
Olha.
Como este, né? Que enaltecem o que de melhor há nisto, que é o que acontece desde que abrimos os olhos. Ou seja, viver. E da vida fazem parte uma série de tradições que, se hoje já não são assim tão seguidas a preceito, houve tempos em que eram como uma regra para se ser feliz. E a felicidade passava só e apenas por cumpri-las. Estou a falar do casamento. As pessoas nasciam e cresciam com o objetivo de casar e ter filhos. Por isso, a escolha do parceiro ideal não podia ser feita de ânimo leve, era uma coisa que tinha que ser pensada, repensada, bem escolhida. E em 1891, portanto, no final, não do século passado, mas de há dois séculos, não é?
Século XIX.
Antes de ontem.
Exato. Houve um jornalista que, ciente desta problemática social, arregaçou as mangas e depressou-se sobre a procura do noivo perfeito, ou da noiva perfeita, para uma donzela ou um donzelo. E não foi fácil. Aliás, o trabalho foi de tal forma polémico que o repórter, imaginem, optou por não assinar a sua peça, temendo represálias. A verdade é que este artigo fez disparar as vendas do jornal. Ah, pois. Pois todos quiseram saber como, quando e com quem se deveriam casar. Ninguém viu, ninguém comprou. Isto até faz lembrar...
Uma espécie de Tinder, isso.
Não,
Revista Maria. Não,
diria, Revista Maria, está bem.
Diria que era mais aquilo que a Lídia ia concluir, que era ninguém viu, ninguém comprou, ninguém usa, mas toda a gente sabe.
Toda a gente sabe. Ora, então cá vai o que ele concluiu da sua investigação. Não te cases apenas pela beleza. Pronto.
É bonito.
Ok.
Todos concordamos. Certo.
Sim.
Okay.
Não te cases por dinheiro.
Uhum.
Ah, epá, depende.
Okay.
Está certo, não, é verdade.
Não te cases por um homem muito pequenino.
Sabes porquê?
Também compreendo.
Homem pequenino, ovelhar com a bailarina, nunca ouviu também dizer.
Sim,
lá deve ter feito essa... Pronto.
Também compreendo, ok, ok.
Não te cases demasiado jovem.
Olha, certo, acho bem, acho certo. Que sim.
Até agora está extremamente atual.
Não te cases com uma coquete.
Opa.
Epá. Esta agora
desculpem,
é que.
Desculpem, o que é uma coquete?
É assim, muito vaidosa.
Muito vaidosa, sim.
Muito pirosa.
Uma betinha?
É entre uma betinha e uma tontinha.
Sim.
Com.
Epá, no fundo, coquete era uma fútil. Era uma fútil, sim.
Ah,
Mistura tudo. Beta, lista. Fútil.
Sim, é o combo de tudo que.
É insuportável.
Okay. Pronto. Liga. Certo, certo.
Siga. Não fujas para te casares.
Olha.
Não. Isso aí já, já podemos discutir. Isso aí
pode
já podemos discutir.
Pode ser
bem. Isso aí já podemos discutir. Atenção.
Não te demores em fazer o pedido de casamento.
Pá. Tu tens o seu timing certo, não?
Epá, aquela coisa.
Também não pode ser. Fast marriage, tem de ser com calma também.
Não, mas é aquela, nesta altura, sabe, namoros muito longos, isto não correu bem.
Ok.
Não correu bem. Não te cases com um bêbado.
Olha, parece-me bem.
Ok.
Podia não acabar bem.
Exato.
Sim.
Não te cases com um gastador.
Ah, se eu for rico, tem sempre, não?
Sim.
Não te cases com um avarento.
Olha, nem 8 nem 80.
Nem 8 nem 80, exato. Não te cases com alguém com uma diferença de idade muito acentuada. Um velho. Ou uma velha.
Uhum.
Uma velha rica, não é? Às vezes.
Também é discutível. Um velho rico, não é discutível. Mas aí, não, calma. Aí já vamos à questão de não te cases por dinheiro.
E olha a diferença.
Atenção, pá, este senhor, este jornalista, não, este colega.
Ele colega.
Este colega, atenção, que ele está aqui com alguma coerência no que está a dizer.
Não, é verdade.
Isto é uma investigação.
Claro.
Este colega é jornalista
de investigação. Isto é científico. Quase.
Não te cases demasiado velha ou velho.
Lá está.
Pronto. Velha, num, pronto. Sim, depois sim. Há toda uma fertilidade que fica por apurar.
Exato.
Sim. E velho também.
E também pronto. Não te cases. Esta é.
Bem, pelo menos tem sentido de humor, o nosso colega.
Exato.
Isto foi traduzido, não é? E eu por acaso fui ver, porque eu não consegui perceber. Não te cases com tamanhos estranhos.
Ok. Pronto.
Epá, é mais um fator, avança.
Não.
O que é gordo? Mas é que é gordo.
Eu não sei.
Magro,
não
alto.
Não sabemos qual
não,
é a parte.
Da altura já falaste há bocadinho.
Mas não sabemos qual é a parte da anatomia que ele se está a referir.
O senhor está a referir.
Portanto, acho que pronto. Ele está a tentar ir por todos os contextos.
Está a abranger tudo.
Tudo que pode influenciar de alguma forma.
Sim.
Agora, isto agora é. Não te cases com um palhaço.
Mas um palhaço. Que é da profissão ou um palhaço?
Bem, se é um palhaço que é de profissão, não risco já ver, esta claro. Questão, porque é das profissões mais nobres, se não a mais nobre que existe, e acho que é sempre bom haver um palhaço numa relação. Não sei porque é que eu estou a dizer isto.
Mas, também não estou a dizer.
Mas eu assumo que é importante haver um palhaço na relação. E se houver numa relação em que eu esteja inserido, serei sempre eu o palhaço.
Dois palhaços às vezes.
Não, dois palhaços já acho que é demais.
Olha
não.
Que não sei.
Tem que haver o palhaço sério.
E o palhaço.
E o rico e o pobre.
Não, rico e o pobre,
digamos.
Rico e o pobre.
Pronto. É assim, mas o certo é não casar com um palhaço. Okay. Ou uma palhaça.
Discordo.
Isto aqui é sempre.
Discordo.
Sim, é sempre
pronto,
os dois.
Mas tu não estás de acordo.
Discordo.
Não te cases com um gajo.
Ou uma gaja?
Não, isto é.
É só mesmo.
Isto aqui, nesta altura, a homossexualidade era uma questão.
Não,
que
não. Uma gaja. Não te cases com um gajo ou não te cases com uma gaja, dependendo.
Ah, depois, dependendo, sim. Exato. Mas pronto, era nesse sentido.
Não estava aí pelo caminho da homossexualidade ainda.
Ainda.
Era tipo.
Nem o nosso colega não teria.
Não, ainda, nessa altura não dava. Não era possível.
Se bem que não assinou a peça, portanto.
Ele não assinou, ele não assinou.
Não sabemos quem é.
Não te cases por pena.
Olha, eu acho isso bem.
Pá, pois, ter pena não. Das pessoas ter pena é a pior coisa.
Pena.
Sim,
ter
é o,
pena, na regra é o, geral, já é mau.
Isso é o básico.
Não te cases por um casamento ideal. Epá, eu nem sei bem o que é que isto quer dizer.
Eu ia perguntar, digam-me vocês.
Não existe, não é? Claro.
Vós que sejam casados. Eu não sei.
Vou casar com... Ah, é porque é o casamento ideal. Ok. Não quebres uma promessa de casamento.
Não sei.
Tantas que foram quebradas.
Mas não devem. Mas ele diz que não se deve quebrar.
Não se deve.
Pronto.
Não sei.
Olha, não te cases por maldade. Também não sei como é que uma pessoa... Agora vou casar...
Agora só para te chatear.
Só para te chatear, vou casar. Toma lá.
Pronto. Pumba. Não te metas com um mecânico.
Estás a brincar? Isso pode dar-me esse jeito? Tens uma avaria.
É pá, isso já é muito estereotipado.
Não,
cometas...
é pá, não sei. Ele investigou. Tu não podes também tirar essas conclusões. Tu investigaste.
Não.
Não investigaste.
Não, mas calma, mas está a estereotipar a profissão do mecânico.
Sabes lá, tu sabes lá o que é que os mecânicos podem fazer.
Pode ter tido alguma experiência negativa com o mecânico.
Ah, pagam todos.
Não, atenção.
E agora pagam, também não podes assim generalizar os mecânicos, não é?
Exatamente, exatamente.
Prato. Exato. Não te cases com um homem demasiado pobre. Ah, pá, pronto.
Lá está. Não te cases com o rico, não te cases com o pobre.
Atenção, que aqui já há aqui uma. Não te cases por dinheiro, mas também não te cases por um homem demasiado pobre.
Demasiado. Tem que haver aqui. Tem que haver um meio termo.
Colega, que já estou aqui a notar aqui alguma incoerência, colega. Já aqui há alguma incoerência.
Por acaso eu não.
Não, por acaso não acho. Acho que casas ali com uma pessoa.
Epá, tem que ter ali um nível.
Um nível, pronto.
Se não casas com uma pessoa demasiado pobre, é porque já estás a pensar em dinheiro.
Não é isso.
Não?
Não.
Então se tu excluís uma pessoa demasiado pobre...
Excluís o pobre e excluís o rico. Ficas ali com o meio da história, não?
Tem que haver um nível.
Ok.
Um equilíbrio.
Okay. Uma bitola.
Estamos em desacordo total. Estamos em desacordo total.
Olha, agora vem uma... Pá, que eu isto confesso que eu não percebo mesmo. Não te cases... Com uma manivela.
Com uma manivela?
Este homem teve experiências hediondas. Atenção. Estranho, este Lídia, colega, Lídia, atenção.
Isso vai para lá de
e atenção,
50 sombras de Grey.
E repara numa coisa.
Não, isto deve haver aqui uma expressão idiomática que eu não consegui traduzir.
Não, ou
assumo.
Então não. Repara que não te cases com um mecânico e não te cases com uma manivela.
Ah,
há aqui qualquer coisa que não
connection.
Correu bem.
Que lhe foi prometido, inclusive. Porque a história da promessa também...
Pois há aí qualquer coisa que não correu bem.
Isso também reflete a sua experiência pessoal.
Não te cases com uma tontinha. Faz sentido.
Ou um tontinho.
Ou um tontinho.
Olha, não te cases sem amor.
Olha, essa é uma
onde não há
verdade.
Amor, não há casamento.
Também está certo.
Não te cases com um homem mesquinho.
Nem com uma mulher.
Pronto. Uhum. Não te cases com um homem demasiado apressado.
Seja lá o que
vai correr, se vai
está,
correr.
Está-se a referir aqui.
Vai correr.
A referir aqui.
Chega sempre muito cedo.
Ok.
É como chegar à hora certa.
Exato.
Exato.
Não esperes.
Exatamente.
Não esperes demasiado no casamento. Eu acho que isto é no altar. Ou seja, a pessoa, seja lá ela quem for, ou ele ou ela, estão no altar, se está há muito tempo à espera, é pá,
é andar, passar para o próximo.
É que a seguir vem outro casamento,
não acaba
o padre tem coisas para fazer.
10 minutos e
olha lá,
10 minutos já é uma vergonha.
Esperas pelo segundo toque, se não der, sais. Se não der, sais.
Agora vem outra assim meia polémica.
Diz lá.
Não te cases com uma almofadinha.
Não
estou a perceber.
Este gajo é doente. Agora este gajo é doente.
Como assim?
Colega, tu és doente. Doente.
Ele provavelmente já não está cá.
Não, mas ele ouve o podcast. O nosso podcast tem alcance. Tem
todas as
plataformas.
Além.
Está na plataforma
além.
Do além.
Não te cases por diversão. Pá, cá não, isto não é para brincadeiras.
Isto é para brincar. Isto é uma coisa muito séria.
Não, acho que vamos chegar aqui à conclusão que ele... Não te cases, ponto. Não te cases, ponto. É o que ele vai dizer.
Não desprezes um homem pela sua pobreza. Primeiro, não podes casar.
Olha, estás a ver? Esse homem era um bocado confuso.
E não casar de forma imprudente. Portanto, casar com alguma prudência.
Com alguma consciência.
Tipo, ok. Ups, casei. Não, assim não.
Não vai assim não, de repente não. A Las Vegas e já está.
Não,
nada
não.
Disso.
Não, nada disso.
Nada disso.
Isso é de uma imprudência.
Isso é uma coisa ponderada.
Ok.
Não vais ali, o Elvis é que celebrou o casamento.
Mas já disse também, não te cases, não demoras muito tempo a casar.
Pois.
Não, mas há ali uma tolerância de 10 minutos.
Okay. Está lá, está
o segundo toque.
Está o segundo toque.
Mas essa foi na primeira hora, nas outras horas eram 5 minutos.
Ele é coerente. Aqui... Os pontos,
não,
os
a partir do momento em que ele fala, eles tocam, sim, há coisas que se tocam. A manivela
tocam.
E o mecânico.
Há qualquer coisa. Há outras que de facto não se percebe. Os tamanhos, não sei o quê.
Tinha a ver se calhar com a experiência pessoal do senhor.
Sim.
Nós não sabemos.
Com manivelas e mecânicos também não vamos dissertar sobre isso.
Não, mas isso é da vida dele. Vida particular da pessoa também a gente
claro,
já não vai lá.
Claro que sim, claro que sim.
Pronto, mas a verdade é que ele fez este esforço, fez esta investigação. escreveu esta peça, publicou esta peça no jornal, o jornal vendeu como nunca.
Ou seja, criou tendência, então.
E na, criou tendência e mais, criou casamento. Houve muita gente a casar depois disto.
Não é fácil conciliar todos esses...
Eu gostava de conhecer um casal que tivesse casado por causa disso, só para perceber a cena da manivela.
Então agora vais investigar.
Sim, sim, sim.
Olha.
Olha, trabalho de casa. Vais investigar...
TPC?
Casamentos por manivela. Achas que é bonito
ser feio? E tu, Tosé, depois dos casamentos por manivela,
epá. Não, não, eu cheguei à conclusão que este senhor não quer que ninguém se case. Porque ele não se casa.
Ele era casado?
Não, cheguei a apurar.
Não te cases por
isso.
Também
faz parte do meu TPC.
Sabes porquê? Porque eu não esqueço de saber o nome do senhor.
Pois é.
Não consegui perceber.
Pois é.
Ele não quer que ninguém se case.
Mas casaram muitas pessoas.
Casaram, mas não foi com base nestes preceitos, porque como é que tu consegues encontrar alguém?
Não sei.
Bem, minhas amigas, depois desta lição de casamentos e depois dessa história maravilhosa de encontros, não é?
Exato.
Neste caso, de encontros.
Ou desencontros.
Ou desencontros também. Eu hoje proponho um regresso ao Antigo Egito.
Bora.
Não propriamente para falarmos de Cleópatra, nem de pirâmides, e muito menos de múmias.
Vamos ao Nilo.
Esta viagem no tempo serve apenas de rampa de lançamento, confesso-vos, para falar de gatos.
Gatos?
Ou do combate ao racismo.
Gatos e combate ao racismo?
Vocês estão a achar que eu bi qualquer coisa, não é?
Água, se não,
acaso, ou fumei, ou ambas.
A gente veja que está aí.
Eu por acaso associo os gatos ao Egito, mas não associo o racismo.
Eu não.
Pronto,
também.
Depois encontrar um fio condutor para o Antigo Egito, gatos e racismo, eu sei que parece no mínimo estranho, para não dizer até absurdo, mas vamos por partes e vocês vão entender. Vocês sabem a importância, e a Lídia acabou de dizer agora que consegue associar gatos ao Antigo Egito. Portanto, vocês sabem a importância que tinham os gatos no Antigo Egito.
Eu sei que eles foram feitos geneticamente pelos egípcios, ou há essa teoria, não sei se isso é verdade.
Os gatos eram adorados no Antigo Egito, pois os egípcios acreditavam que era um animal, que os gatos eram uma criatura mágica, capazes de trazer boa sorte às pessoas que os tratavam bem, que cuidavam deles. Então, sobretudo nas famílias mais ricas, estes animais eram muito estimados. Vestidos inclusive com joias. Vocês de certeza absoluta que se lembram de ver algumas imagens de gatos com colares de ouro.
Ah, sim.
Pá, de certeza absoluta, nos filmes da Cleópatra.
Sim.
Aliás,
os colares da Cleópatra são um bocado inspirados nas coleiras dos gatos.
E, aliás, eles até nessas famílias abastadas que punham as joias nos gatos, os gatos até eram alimentados com iguarias que muitas das pessoas nem sequer tinham acesso para se alimentarem. Então os gatos foram considerados criaturas mágicas durante os cerca de 2700 anos do Antigo Egito. E hoje, digo eu, tenho toda a legitimidade para vos assegurar que há gatos que continuam a fazer magia. E não estou a falar de gatos no sentido do homem interessante que fascina a mulher ou
o gato.
Neste caso que fascina as gatas, ou as gatas que fascinam os gatos. Enfim, estou a falar de aquilo que vou chamar de magia social, uma espécie de magia que a sociedade mundial está cada vez mais necessitada, e começámos aqui o programa a falar nestas preocupações sociais, diria que a sociedade está cada vez mais necessitada, tendo em conta aquilo que vamos assistindo por esse mundo fora, com a misoginia, a homofobia, a xenofobia, racismo e muitos outros flagelos que vêm afetando este lugar chamado mundo há séculos, que fomos acreditando, na verdade, que vinham sendo ultrapassados com o tempo, mas qual sarampo, parecem surgir novos surtos, neste caso não por falta de vacinas, mas por uma enorme falta de noção.
Sim. Ou de cérebro.
Ora, é aqui que, finalmente, e aposto que já se tinham esquecido ou estavam a perguntar por que razão ainda não tinha tocado no assunto, é aqui que entra o tema racismo. Os gatos, vocês já perceberam, é aqui que entra o tema racismo. Tal como os gatos no Antigo Egito, o racismo também já vem de há muitos, muitos séculos. Foram-se conquistando batalhas, foram-se dando passos na direção certa, mas o problema não desapareceu, como sabemos. E hoje em dia tem voltado a ter um mediatismo que já não parecia ter espaço na nossa sociedade, mas infelizmente ainda
nem
tem.
Nem deveria.
Isto é um bocadinho por todo o mundo, mas eu vou levar-vos até ao Reino Unido, nesta história, onde, não sei se sabem, existem mais de 9 milhões de imigrantes de várias nacionalidades. E o racismo e a xenofobia é um tema também que continua muito visível na sociedade britânica, não existindo lá, como em grande parte do mundo, propriamente uma verdadeira política implementada para erradicar este sarampo de uma vez por todas. Ora, perante essa falta de erradicação constitucional, em Manchester, cidade inglesa, como vocês sabem, bem conhecida pelos dois clubes de futebol, Manchester City e Manchester United, onde jogam os nossos Bruno Fernandes e Bernardo Silva, entre outros jogadores portugueses, alguém que para já faz questão de se manter anónimo, que optou por ressuscitar a magia dos gatos no Antigo Egito. Ora, como é que essa magia funciona? Em todos os lugares que eles encontram, eu não sei se são eles, se é ele, se é ela, esta entidade.
Esta personagem, sim.
Em todos os lugares.
Uma espécie de Banksy.
Sim, poderemos dizer que sim. E quando eu falo de lugares, falo de postos de iluminação, muros, paredes, de prédios, enfim. Em todos os lugares, onde são visíveis símbolos ou mensagens racistas ou xenófobas, esse alguém, lá está, não sei, homem, mulher, uma associação, fez desaparecer, estou aqui a fazer aspas, esses sinais de racismo, colando cartazes com a fotografia de um gato, deitado, onde se pode ler: "There was some racist rubbish here, but I covered it up with this picture of a cat." Ou seja, traduzindo qualquer coisa como: estavam aqui umas parvoízes racistas, mas eu tapei-as com a fotografia deste gato. Uma realidade simples, que eu diria genial, com um simples gato deitado a olhar para ti, que faz a magia contra o racismo, desaparecendo todos esses lugares comuns
que são
os slogans racistas que estão espalhados, neste caso, pela cidade de Manchester. São pequenos gestos que representam muito na sociedade em que todos queremos que os nossos filhos vivam. E sim, a magia dos gatos continua, não tem fim.
Tão giro.
Opa, muito giro mesmo. Agora vamos querer três doses de
cultura. Eu trago prémios. Eu trago os Archaeological and Cultural Tourism Awards. E porquê que eu trago estes prémios? Estes prémios distinguem o melhor do património cultural mundial. E este ano foi atribuído a um museu português o título de melhor museu estrangeiro. O Museu do Tesouro Real. E é aí mesmo,
Lina ajuda.
É aí mesmo que eu vos convido a ir. Porque se o temos aqui tão perto, seja em que ponto do país estejamos, vir a Lisboa não é assim tão complicado, assim como ir aos outros pontos do país. Eu acho que se temos um museu premiado este ano com uma distinção tão importante na sua área, que foi, o prémio foi agora em Florença, em Itália, que foi atribuído, acho que devemos aproveitar para visitar aquele espólio único que expõe de uma forma permanente, portanto está lá para sempre, grande parte dos antigos bens da antiga Casa Real Portuguesa. É não só uma forma de conhecer estas peças deslumbrantes, e são de facto deslumbrantes, e de viver um bocadinho da nossa história e saber as nossas origens. Está aberto todos os dias, das 10 às 18. Se forem de verão, têm sorte porque fecha às 19, têm mais uma horinha. Os preços variam entre 1,90€ e os 10€, e vale a pena passar ali pelo Museu do Tesouro Real, na Calçada da Ajuda.
E teria que ser a Leonor Noronha a trazer-nos essa sugestão, tendo em conta que ela fala-nos de todos os museus que existem pelo país, faz todo o sentido um museu premiado.
Então, Lídia, como é que é? O que é que vamos ver hoje?
Exato.
Ler?
Não, vamos ver. Então, olha, eu vou sugerir. Olha, pronto. É uma série.
Deixem-me ir.
Olha, é uma série que eu comecei a ver, ainda não terminei de ver, mas que acho que faz todo sentido na fase que o país e o mundo atravessam. Acho que toda a gente devia ver isto. Isto é uma série, é uma sátira política americana, da HBO Max e tem como protagonista a Kate Winslet e chama-se O Regime. É uma minissérie. Winslet dá a vida a uma governante de uma nação fictícia, europeia, no centro da Europa, com um regime, imaginem, autocrático. Ela é hipocondríaca, nacionalista, e obviamente que ela foi eleita para aquele cargo. É uma minissérie de 6 episódios e acompanha a jornada desta chanceler à frente do país. Revela esta sátira política revela os bastidores de um ano de mandato da chanceler, como a tratam, e como o governo e a vida pessoal da chefe de Estado se desenrolam entre crises e polémicas. Eu acho que esta série chegou na altura certa, ou se calhar não é por acaso, não é? Até porque vivemos nesta altura este tipo de narrativas, ou podemos vir a vivê-las.
Estamos com elas muito mais presentes.
Exato.
Something like that. Something fun. Snappy. Yep. Good.
Adiante.
E tu, Atosé?
Olha, eu, por incrível que pareça, vou copiar a minha amiga Lídia, também vou trazer uma série.
Não vales nada. Não vales nada.
Vou trazer,
nada.
Porque, como vos falei, de Inglaterra na minha história, e lá está, seguindo aqui a tendência
da Lídia
Burico, vou Exato. Fazer aqui algum panda. Algum.
Oh,
e vou-vos falar de uma série de um grande realizador inglês, que eu gosto muito, que é o Guy Ritchie.
Ex-Madonna.
Ex da Madonna. Não é bem um estatuto, não é? O ex da Madonna não é bem um estatuto.
É, mas ele é o que é. Ele é o que é e pode agradecer-lo à Madonna.
E a série que eu vos trago, que está na plataforma, na Netflix, trata-se de Gentleman, Os Senhores do Crime. Que é uma série deste famoso realizador inglês, como vocês já disseram, ex-marido da Madonna. Que entre outros filmes realizou Sherlock Holmes, uhum. o Snatch, Porcos e Diamantes, ou Gentleman, filme que foi um sucesso de bilheteira e que ele agora traz para o pequeno ecrã com outros atores.
Mas a história é a mesma?
Não, a história tem na mesma a ver com o submundo do crime britânico, o sistema de classes, tem esse fio condutor. Mas é diferente do filme, mas tens um fio condutor. Para quem viu o filme, eu vi, está ali muito, muito bem associado. Okay. E é muito gira, muito viva, muito dinâmica, divertida também, divertida. São 8 episódios.
Vê-se bem.
Aconselho-vos. The Gentleman, Os Senhores do Crime.
Welcome to the jungle.
Pronto, é isto, não é? Vamos para dentro que se faz tarde.
Encontramos-nos para a semana,
com
novas histórias.
Ou amanhã. Mas
ou então daqui a bocado, se nos quiserem ouvir outra vez, pode agora chegar ao fim e voltar ao início.
Bom, pumba. Em loop.
É assim, um grande beijinho.
Tchau. E fiquem bem. Vamos para dentro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
Diz lá, não tenhas receio.